Aqui há algumas perguntas a respeito das manifestações planetárias, não os terremotos, etc. E alguém enviou uma nota que no último mês houve 397 terremotos no planeta. É que são terremotos, às vezes, no fundo dos mares, no interior da Terra, mas isso é o que está sendo verificado. Quando há um desastre ambiental, nós teríamos que pensar no lado positivo, porque nesses desastres ambientais, muitas almas se liberam das suas situações miseráveis ou das suas condições, não é, humanas. E há aqueles que são resgatados para as dimensões intraterrenas. E existem grupos espirituais que cuidam de participar desses resgates. Há tipos de grupos que são encarregados disso. E eles então dão notícias a respeito do que se passa para que a gente possa colaborar no sentido de ter um pensamento positivo. Isto é, não é porque milhares de pessoas desencarnaram que estão todos piores do que estavam. Muitos passam para um estado melhor, uma situação melhor, principalmente os seres que são bastante carentes de certas coisas. Então, esses grupos que se encarregam desses resgates ou de colaborar nesses resgates, eles têm contato telepático ou interno com essas civilizações intraterrenas. Existem vários níveis de vida intraterrena. Existe a vida intraterrena nos centros planetários, que corresponde aos centros planetários, que é uma vida mais em nível monádico. E existe a vida intraterrena em outras dimensões da Terra, ou em outros locais da Terra. E esses grupos que mantêm contato com esses grupos intraterrenos nos informam a respeito do que vem acontecendo, principalmente naquela área do Rio de Janeiro. E há um comunicado deles que diz o seguinte: os seres que são designados para certas comunidades ou para certos grupos são recebidos na vida intraterrena, em outras dimensões, isto não, obviamente, são recebidos por seres que cuidam deles. Porque nesse nível, por exemplo, onde estão sendo recebidos alguns destes que passaram pela experiência dos desastres, estão sendo recebidos por grupos nos quais, segundo o que nos passaram como informação, todos concorrem para o desenvolvimento dos conhecimentos. A vida intraterrena, nesses níveis, é muito diferente da nossa vida aqui. Aqui nós vivemos em função de sobreviver. No mundo intraterreno, de um certo nível, não é? Não é essa a proposta, mas é uns colaborarem com os outros no desenvolvimento, no desenvolvimento dos conhecimentos. E cada grupo intraterreno, cada nível intraterreno, está num nível de conhecimento. Então, ali é uma ajuda, é uma colaboração no sentido de nós conhecermos mais as coisas, conhecermos melhor as coisas. E também, principalmente nesses grupos que estão recebendo estas criaturas, eles dizem que estão procurando despertar naquelas almas, não, as realidades superiores da vida. Isto é, eles vêm de uma situação social, humana, material, bastante inferior com relação a situação de outros grupos humanos da superfície. Então que ali eles são ajudados a despertar a consciência para realidades superiores de vida. E ninguém cuidou deles nesse sentido enquanto estavam encarnados, né? Ninguém cuida, por exemplo, de estar ajudando os seres carentes a reconhecerem uma realidade superior. Ninguém cuida disto. Quando cuida, são coisas materiais, mas nada no sentido da educação. E eles cuidam de fazer perceber, sentir a alma ou os corpos sutis que chegam a ter contato com eles. Eles procuram recebê-los como se entrassem em uma aprendizagem e sem recriminar, sem apontar o que fizeram de errado, sem comentar a respeito da vida na superfície, sem comentar isto, recebendo estes seres e colocando-os no melhor nível possível, mental, intelectual, emocional, não é? E todos ali procuram não estar apontando os defeitos das pessoas, mas de procurar ajudar as pessoas a transcenderem as dificuldades que estão sentindo, que estão percebendo ou que estão vivendo. E com isto, esses são os recepcionistas, não? Esses são os irmãos que recebem e que procuram corrigir, procuram sanar essas situações traumáticas. E depois há também seres na linha dos curadores, não? Que procuram fazer um ajuste vibratório nos corpos dos indivíduos, corpos sutis, não? Porque o corpo físico eventualmente deixaram aqui. Agora, esta correção da vibração, esse ajuste vibratório, é muito importante, porque aí o indivíduo está mais apto, se ele tem um reajuste vibratório, ele está mais apto a tomar uma atitude que é a atitude do perdão. Então, esses seres são recebidos e todos sabem que eles precisam perdoar. Que eles precisam perdoar a situação da qual vieram. Eles precisam perdoar o tipo de civilização da qual eles faziam parte. E muitos precisam perdoar a si mesmos, porque muitos têm muito sentido de culpa. E isto fica muito impregnado no corpo astral, que é justamente o corpo que passa para essas outras dimensões quando o físico é deixado. Então existe esse trabalho também, já num outro ponto, não da estada dos seres ali, que é esse trabalho do perdão. O perdão de um modo geral e depois aquele trabalho mais sutil, que é ele perdoar a ele mesmo, a ele próprio, porque ele não consegue se sentir bem tendo este sentido de culpa, não é? Sendo culpado desta forma. Porque os processos psicológicos e os processos espirituais que se passam durante esses momentos, às vezes são complexos. Às vezes são complexos. E basta que alguns grupos ou alguns seres desencarnem ao mesmo tempo, não se sabe ali que complexo psicológico acontece naqueles momentos. E ninguém praticamente está preparado para desencarnar. De forma que é uma situação de pânico, ou é uma situação imprevista, qual a pessoa não está preparada para passar por ela. Então, ali começa um trabalho, nessas dimensões, ou nesses lugares, ou nesses núcleos, não? Começa um trabalho de depuração, um trabalho de cura, muito, muito rápido, emergencial, não? E aí, há seres preparados ao que nós chamamos aqui de terapeutas, não? Esses seres que recebem e que cuidam desta depuração moral, da depuração afetiva, por exemplo. Porque muitos não têm consciência de que desencarnaram. e se encontram numa situação confusa, sem saber onde estão, sem saber se mover ali, porque não estão se movendo fisicamente e não sabem onde estão. Há muitos que desencarnam adormecidos enquanto dormiam. Então não sabem onde estão quando se dão conta de que estão vivos. Então muitos desequilíbrios existem naqueles momentos. Agora, aqueles que antes de desencarnar, por exemplo, aspiraram a uma evolução, tinham uma aspiração, então esses que antes de desencarnar tinham um ideal de progresso, tinham um ideal de evolução, estavam preparados para cuidar da alma, cuidar do espírito, esses então ali vão aos poucos reconhecendo que estão tendo esta oportunidade, que estão tendo esta oportunidade e que eventualmente ali estão reconhecendo que estão numa outra vida, estão num outro ciclo. E existe, naturalmente, vários níveis de tratamentos, vários níveis de trabalho nesse sentido. E à medida que o indivíduo vai se dando conta de onde está, vai se reencontrando, então ali existem trabalhos de cura, de reajuste, não? Um pouco mais sutil, um pouco mais profundo. E aí o indivíduo vai sendo encaminhado para aqueles planos e para aqueles níveis de consciência onde vai se adaptando. Claro que alguns, nesses momentos, são retirados por naves, porque há milhares de naves em torno da Terra. São invisíveis para nós. Uma nave é um núcleo de consciência. E, às vezes, esse núcleo de consciência, ele é movido, ele é dinamizado por uma consciência que está bem longe daqui. Mas o núcleo de consciência funciona como nave. Então, há muitos que são recolhidos por essas naves, que são núcleos de consciência. E nessas naves passam por um período de repouso. Período de repouso numa nave que é um núcleo de consciência quer dizer que aqueles corpos sutis, não? Aqueles corpos sutis são abrigados ali e passam por uma espécie de sono profundo. E durante aquele sono profundo vai havendo um reajuste nas forças e nas energias deles, até que vão tomando consciência depois, não? E vão sendo tratados conforme o caso. Agora, alguns que tinham este ideal, não de ascensão, que tinham este ideal de progresso, então podem sim estar numa nave desta um tempo, até que haja circunstâncias, até que haja possibilidades, né? Uma conjuntura de tratá-los ou de levá-los para algum mundo, algum planeta que não precisa ser físico, não? E ser então encaminhado e ser então ajudado. Bem, isto é uma parte que diz respeito a depois das coisas terem acontecido, mas nós teríamos que cuidar de nós um pouco antes dessas coisas acontecerem. Porque segundo como nós estamos, é como vamos nos encontrar lá em outras dimensões, em outros planos de vida. Aquilo que, por exemplo, ensina, nos diz, não? Que nós precisamos, enquanto estamos conscientes aqui, enquanto estamos nos corpos, enquanto a nossa mente, o nosso corpo mental está funcionando, enquanto o nosso cérebro está trabalhando, enquanto nós estamos conscientes fisicamente, humanamente, ela diz que nós precisamos ir um pouco além das nossas próprias capacidades. Parece que esse é o exercício. Isto é, se nós somos capazes de certas coisas, não quer dizer que paremos ali. Se nós somos capazes de certas coisas, o nosso trabalho é ir além daquela capacidade, percebe? Então, se eu já sou capaz de acender um interruptor de luz, eu devo ir além, eu devo acender o interruptor de luz quando está escurecendo, não depois que está escuro. Compreende o trabalho? Então, é preciso que a gente vá além da própria capacidade. Senão, para que viver aqui? Se você encarna trazendo uma bagagem, passa uma vida inteira carregando aquela bagagem, para que que você viveu? Para que que você usou tantos anos desse calendário aqui sobre a Terra? Consumindo tanta coisa, respirando ar e devolvendo o gás carbônico para o ar. Você fez uma série de coisas e não foi além da sua capacidade, não foi além das suas possibilidades. E ela disse que precisa também ir um pouco além da intenção de acertar. Porque de intenção o inferno está cheio, como diz o ditado. Você precisa ir além da sua intenção. Não basta a intenção. A intenção é uma coisa muito bonita, mas não resolve nada a intenção. Você tem que ir além da intenção e tem que viver aquilo, a sua intenção, e tem que estar sempre indo além da sua capacidade. E ela diz que é preciso ir além de todo orgulho. E por que que ela traz logo o orgulho? Porque nós devemos ser muito orgulhosos, né? Embora não saibamos, embora não percebamos que somos orgulhosos, embora não nos demos conta, o nosso ponto principal é o orgulho. É o orgulho. Então aqui ela começa a dizer: a chave está no orgulho. É preciso ir além do desejo de acertar e é preciso ir além de todo orgulho. Mas depois ela diz: enfim, é preciso ir além de tudo. É preciso ir além de tudo. Quer dizer, é o contrário de nós nos considerarmos vítimas, de nós nos considerarmos uns coitados, de nós nos considerarmos uns pobres, uns decaídos. Nós precisamos ir além de tudo. Além de tudo. Está com todas as letras isto. Isto é bom a gente escutar nesses momentos. Escutar nesses momentos, porque ir além de tudo pode significar você, em vez de desencarnar lentamente, de desencarnar com dores, com sofrimentos, com incômodos, com maus pensamentos, você vai além de tudo, você pula fora do corpo, você vai além de tudo. Mas para isso, nós precisamos não estar tão iludidos com respeito a certas realidades. Nós temos que estar com essas coisas muito presentes o tempo todo, nesta época, neste ciclo planetário. Porque, veja, muitos de nós, se estivermos diante de uma situação emergencial, podemos passar por aquilo no sono. Então, se você não entrou naquele sono de uma certa maneira, você do sono, você vai despertar lá no baixo astral. Do sono, você vai se encontrar no baixo astral. E nem sabe como se locomover lá. A sensação lá é de paralisia. Então, se uma pessoa chega no baixo astral, se encontra lá de repente, com o corpo astral, não, claro. A sensação dela é que quer caminhar e não pode. As pernas não caminham. Ela quer levantar os braços. A situação de paralisia, esta é a situação. Claro que quem está nesses momentos, nesse ciclo, se dedicando, não, ao trabalho de oração, por exemplo, quem está se dedicando a isto, quem está se dedicando a isto tem a possibilidade de, durante aquela sua atividade orante, ter esta impressão, ter esta sensação de que está fazendo alguma coisa, de que algo está acontecendo, de que algo está acontecendo. E aí, se esta doação, se esta oferta de ajudar no que for preciso, então, se nós estamos com esta oferta de ajudar no que for preciso, temos este propósito e nos colocamos a orar, pode muito bem acontecer que a gente, orando e nesse propósito de ajudar no que for preciso, que a gente comece a entrar com os corpos sutis em contato com estas áreas nas quais há tantas necessidades. Claro que nem todos nós, quando nos pomos em oração, vamos entrar em contato com uma vida intraterrena organizada e civilizada, não é? Nós podemos começar a entrar em contato, começamos a poder estar sentindo, percebendo presenças que são irmãos nossos, que estão desencarnados lá do outro lado. Ou podemos estar encontrando seres do plano astral e começar a sentir estas presenças. Então, aquele que não vai além das suas próprias capacidades e aquele que não tem a intenção de transcender o que está se passando, não consegue chegar naquilo que a gente chama de reservas energéticas que nós temos. Nós não temos só coisas negativas, nós temos reservas energéticas, inclusive, que foram se acumulando, foram ficando em certos níveis da nossa consciência, um pouco não usados. Nós não temos consciência destas coisas, mas essas coisas existem no nosso mundo subjetivo, no nosso mundo interior. Então, muitos de nós podem ter reservas energéticas em certos níveis de consciência que não nos damos conta. E se nós estamos orando em oferta ao que for preciso, ao que for necessário, essas reservas podem, de repente, começar a se mover. Podem começar a se mover, e se nós temos um ser interior, uma alma, ou um corpo mental já adestrado nesta prática de serviço, se nós temos isso adestrado, começa a haver um movimento interno dentro de nós, organizando tudo isto. Porque nós temos nos nossos corpos vários subníveis. Assim como nós temos um nível físico, no corpo físico, que é o mais denso de todos, temos no próprio corpo físico um nível que está quase no nível etérico. Então o nosso corpo físico pode perceber certas coisas se nós estamos nessa disposição, se nós estamos com esses contatos conosco mesmos, com o nosso próprio nível físico. E ela diz que aquele que não vai além da sua situação atual e normal, aquele que não se transcende, não chega nessas áreas onde há esses depósitos de energia, onde há isto lá reservado, que não foi acionado na nossa vida cotidiana. Porque nesta nossa vida cotidiana, o que nós vamos acionar? Vamos só acionar forças para nos movermos, para fazermos as coisas, mas não acionamos muitas coisas nossas que, se fossem acionadas, iriam transformar um pouco a nossa situação, o nosso ambiente, iriam colaborar, não é? Para que certas coisas fossem diferentes, para que certas coisas fossem mais harmoniosas, fossem mais claras, mais inteligentes, não é? Então, isso tudo nós teríamos que estar sintetizando na nossa consciência, nesses momentos. Devemos estar sintetizando estas coisas, devemos estar refletindo sobre essas coisas, perguntando sobre estas coisas lá para o próprio interior, para o próprio ser interior. Se nós temos, por exemplo, um momento, alguns minutos de possibilidade de pensar no que quisermos, se naquele momento eu não estou ocupado com uma coisa prática, com uma coisa que deve ser realizada, existem momentos em que você não tem nada para fazer naquele momento, aparentemente. Então, aquele momento seria este momento de você estar cuidando de algo que não está fazendo parte daquele ritmo, daquela ilusão mundial, não é? Que é esta vida externa. Então, existem momentos do dia ou da noite em que você se encontra um pouco liberado. E aí precisa ver o que você faz disso. Se você começa a pensar numa coisa que não tem necessidade de pensar, que não te diz respeito, se você começa a ter um pensamento qualquer, como a gente tem, não? Você, naquele momento, pode estar se organizando mentalmente, pode estar se organizando emocionalmente para servir para alguma coisa, quando todos estiverem um pouco desorganizados. Porque as previsões é que a maioria vai estar enlouquecida, não desorganizados, enlouquecida. E aí, com os enlouquecidos, se verá como fazer ou quem vai tratar deles, não? E os que estão desorganizados devem entrar em contato com algo que esteja um pouco mais organizado, senão o que vão fazer também? O que vão receber? Que somas vão acontecer aí? Que coisas vão se somar? Então nós teríamos, nesse ciclo planetário, nós teríamos que estarmos um pouco mais despertos, não estarmos adormecidos como quase todos. Estão adormecidos. Há pessoas que têm preocupações hoje e que têm propósitos e que têm planos, ou que têm ambições, ou que têm projetos que não tem absolutamente nada a ver com a realidade que estamos vivendo, com a realidade que está implantada. Há pessoas que estão comprando objetos de adorno, por exemplo, coisas que estão completamente fora de uma realidade planetária de hoje. Quando nós sabemos que há seres que passam a encarnação toda sem saber o que é um banho, existe isto nesse planeta, na superfície. E nós vamos ao Instituto de Beleza, pensa que desequilíbrio, que coisa completamente sem sentido. Sem sentido uma coisa, sem sentido não ter água para tomar banho, quando nós temos a maior parte do planeta que é água, e tem gente que não toma banho, e sem sentido outro. Quer dizer, são dois extremos completamente sem sentido. E nós teríamos que, no nosso ponto evolutivo, procurar um equilíbrio, não sermos uma coisa nem outra. Não é que nós vamos ser todos perfeitos e santos, porque isso não existe enquanto se está em corpo físico, e nem quando se está em corpo astral. Para isso precisa estar mais em cima. Mas aqui precisa que a gente se ocupe destas coisas. Porque só no se ocupar destas coisas, no bom sentido, não? Não nos ocupar para ficarmos nervosos, para ficarmos preocupados. Nos ocuparmos porque esta é a situação de quase todos. E, portanto, de repente é a minha também, eu não percebo. É a minha em um outro grau. E eu preciso estar atento. Eu preciso prestar atenção. Eu preciso estar desperto enquanto o corpo não está dormindo. Eu aqui não tem por que não estar desperto. Não tem por que eu não perceber o que está acontecendo aqui. Não tem por que eu não perceber aquela pessoa que está ali. Não tem motivo para isso acontecer. Agora, aquele que não vai além não pode chegar ao ponto de origem. Não pode chegar naquele ponto dele que é relativamente estável, que é relativamente seguro. É a origem dos nossos movimentos. Nós temos que chegar ali naquele ponto. Chegar ali naquele ponto para dar início a uma outra perfuração, porque nós temos o subconsciente, temos o inconsciente, se vamos para baixo. Agora, se vamos para cima, temos a supraconsciência, temos o nosso nível supramental. E quem de nós se pergunta, como eu posso estar no meu nível supramental neste momento? Como eu posso sair desse círculo mental no que eu vivo? Como eu posso sair disto? Como eu posso sair do meu pensamento comum? Como eu posso sair disto? Precisa se perguntar isto. Precisa se perguntar. Agora ela diz, por isso é preciso transcender o estado humano. Olha, se estão nos dizendo isto, é porque é hora de transcender o estado humano. Não há dúvida disto, não. Porque quem for ficando no estado humano, daqui a pouco, acho que vai virar uma fritada, sabe? Se a Terra começar a esquentar de repente. Não tenho como ser mais claro. Estado humano, hoje, pense um pouco nisto. Bem, isto são coisas que ela dizia em 2008, 2009, 2010. Há 3 anos atrás dizia isto. 3 anos atrás. Por isso é preciso transcender o estado humano, para que se possa entrar em contato com o que é real. Isto é, no nosso nível humano, não há nada de real. Eu sei que é muito duro ouvir isto, e para alguns é inacreditável. parece brincadeira. Então, o meu estado não é real? Não, não é. Se você está no estado humano, você está na ilusão, que os mestres do Tíbete chamavam de ilusão mundial. Existe um livro chamado A Ilusão, Problema Mundial. Esse livro foi escrito há 60 anos atrás. 60. E nós estamos, como humanidade, cada vez mais iludidos. Cada vez mais iludidos. Um instrutor, como esse que está falando conosco, não? Um instrutor pode se comunicar conosco de diferentes formas, de diferentes maneiras. Isto é, ele pode se comunicar conosco no nosso nível mental mais alto. Então, se há a possibilidade do meu mais alto mental se comunicar com o instrutor, porque nós estávamos falando de ajudantes intraterrenos, né, no começo, que nos recebiam quando nos encarnavam. Mas existem os instrutores internos, que não precisa nós estarmos no Rio de Janeiro para estarmos em contato com eles. Os instrutores internos estão aqui. Os instrutores internos estão no nosso mundo interno. E esses instrutores internos podem se comunicar conosco no nosso mais elevado mental. E qual é a característica de você estar com um instrutor no seu mais elevado mental? É que o seu baixo mental, o seu mental concreto, o seu pensamento humano, o seu mundo emocional não interfere no que ele está te dizendo, compreende? Então, se esse instrutor baixa e te contata no plano astral, aí o que ele te transmite já entra no teu corpo astral e já está automaticamente modificado, transformado. Já está com outra cor, já está com outra vibração, já está com outro sentido, inclusive com outro sentido. Pode estar até com sentido inverso, quando você capta no plano astral, no corpo astral. Então, esse instrutor, como seria o nosso caso, estaria nos contatando no nosso mental superior. Mas para isso, a nossa mente inferior, a nossa mente concreta, a nossa mente pensante, teria que estar um pouquinho mais tranquila. Um pouquinho mais tranquila. Não precisa que seja uma mente silenciosa. Ninguém vai pretender isto. Mas uma mente um pouco mais tranquila. Porque esta mente, se está um pouco mais tranquila, ela faz menos barulho. E aí você pode, lá no mental superior, perceber melhor. Agora, se esta mente humana está como uma matraca, sabe o que é matraca, né? Aquilo que se tocava na Semana Santa. Se a mente está assim, você não ouve. Você não pode ouvir. Esta mente concreta não tem como receber, não tem como colher isto. E a instrução, se é que foi feita e se é que fica, fica num nível em que você não tem muita consciência dele. Você tem reflexos do que acontece lá. Mas reflexo não quer dizer que você possa aplicar aqui, por exemplo. Porque você pode estar tendo uma instrução que seria muito positivo aplicar aqui. Mas se a matraca está funcionando no cérebro e na mente concreta, isto não desce, não é escutado, não é ouvido isto. Então existe essa dicotomia entre o que pode estar acontecendo por um ser que está fazendo o caminho honestamente, seriamente, realmente, com toda a boa vontade, essa dicotomia com o que está acontecendo lá em cima e com o que está acontecendo aqui. Aqui ele age como se não tivesse acontecendo nada lá em cima. Nós teríamos que cuidar um pouco destas coisas. Porque aquilo que não está nos lembrando de coisas impossíveis, está nos lembrando de coisas que são do nosso nível, está nos lembrando de coisas que estão dentro das nossas possibilidades. Agora, nós teríamos que fazer um esforço para irmos além, um pouquinho além dessas possibilidades. Porque, à medida que vamos um pouco além, vamos encontrando outro tipo de instrução. Vamos encontrando coisas um pouco maiores. A hierarquia, esses que nos instruem, a hierarquia chega até a ter uma personalidade. Uma personalidade quer dizer uma ação. A hierarquia pode ter uma personalidade em um nível e outra personalidade no outro nível. Então nós podemos ter, por exemplo, um Muriel num certo nível, temos de repente um Padre Pio num outro nível, porque Muriel assume a sua parte de Padre Pio e trabalha em outro nível, e assim tem vários. E Michuk trabalha no nível de Michuk, no nível monádico, no nível de alma, e de repente ela trabalha como Teresa de Ávila no plano astral. Entende? Então existe esta possibilidade. Como existe também a possibilidade de um desses instrutores ter feito um trabalho tão profundo, um trabalho tão doado, um desses instrutores, um desses seres, ter se doado tanto, tanto sinceramente, que quando foram lá para o nível espiritual deles, podem ter deixado corpos trabalhando na aura planetária. Então pode sim, embora eu tenha um sono um pouco superficial, naquele nível astral eu posso de repente encontrar um corpo de um desses instrutores, um corpo que ele mantém para trabalhar nesses níveis. Então, nem tudo que nós contatamos nesses planos intermediários é falso. Mas nós teríamos que ter um discernimento interno, para poder reconhecer se eu não posso, por exemplo, estar consciente no nível em que Michuk pode trabalhar com a minha mônada, se eu não posso estar consciente naquele nível, de repente, se faço uma oração antes de dormir, se eu faço um trabalho mais prolongado, mais interno, de repente eu pego no sono, vou parar num nível astral e ali encontro Santa Teresa de Ávila, encontro a imagem de Santa Teresa de Ávila, que está trabalhando naquele nível. E é aquilo que eu preciso, de repente é aquilo que eu preciso. Eu preciso ter uma referência, eu preciso ter uma referência de uma outra humanidade. Eu preciso ter uma outra referência de seres. A minha referência de seres humanos, de seres desta humanidade, a minha referência do meu próximo, não pode ser esta referência que está aí caminhando pela rua. Entende? Nós temos que ter uma outra referência. Temos que cuidar desta parte nossa. Porque se nós não cuidamos desta parte nossa, nós vamos, à medida que o tempo material vai passando, nós vamos nos degradando. Aqui é que está a coisa. Nós vamos nos degradando sem perceber. Nós vamos decaindo sem perceber. Ou, em outras palavras, vamos nos tornando mais densos, em lugar de irmos nos tornando um pouco mais sutis, em lugar de começarmos a funcionar em níveis onde há outras realidades. A paciência, que é uma coisa que nós sabemos o que é, não? Embora pode ser que não a pratiquemos sempre, mas a paciência é algo que sabemos o que é. E se nós, por exemplo, nos colocamos a cultivar a paciência, paciência não quer dizer indiferença, para começar, não é? Paciência não é indiferença. Você, mesmo estando sendo paciente, você deve estar vendo a coisa como pode ver. Mas a paciência é muito importante. Porque a paciência é que nos conduz a um estado que nós precisamos. Chama-se humildade. Nós precisamos ser pacientes para irmos nos tornando humildes. E se nós não formos nos tornando humildes, mas humildes mesmo, sabe? Se nós não vamos nos tornando humildes, nós não entramos em contato com certas realidades. Não entramos em contato com certas realidades. Sem humildade, nós não entramos em contato, por exemplo, com as projeções que Mahindra pode estar fazendo. Porque Mahindra não vai aparecer aqui agora. Mas Mahindra, no nível em que está, pode enviar uma projeção. E esta projeção não é uma materialização física, é uma projeção que pode estar aqui projetada. Mas se eu não sou humilde, eu não vejo esta projeção. Vejo, talvez não seja o termo mais correto. Essa projeção que pode estar havendo aqui, de Mahindra, esta projeção que pode estar havendo aqui, de Muriel, esta projeção que pode estar havendo aqui, de Antuak, eu posso não perceber. Em nenhum nível meu. Não vamos chamar isto de desperdício, porque se eles estão se projetando aqui e eu não vejo, não está desperdiçado. Porque no nível onde eles estão se projetando, eles estão trabalhando aquele nível em si. Então, se existe aqui uma projeção de Mahindra e nenhum de nós percebe, no nível em que ela está se projetando, ali está havendo um trabalho. E aquele nível não é mais o mesmo. Percebe? Então, eles não estão desperdiçando coisa alguma. Nós é que teríamos que nos dar conta das oportunidades que temos hoje em dia. Porque não é em todas as épocas, não é em todos os momentos planetários em que uma entidade do porte de Mahindra fica se projetando. Enfim, aquilo que Bernadette em Lourdes via, nós poderíamos estar vendo. Bernadette é melhor do que nós? Não sei. Quem sabe? Mas ela via. Ela estava em contato. Ela via, ouvia, sentia tudo. E nós, por que não? Por que só ela? Nós teríamos que, pelo menos, ter estas coisas na consciência para irmos nos atualizando no processo planetário, no processo planetário de hoje. Se nós estivermos nos ocupando disso, e não só nos ocupando, mas também nos concentrarmos um pouco nisto, dedicarmos um pouco de concentração para estas coisas, entre parênteses, sem ambição, sem ansiedade, claro? Então, se nós estamos concentrados nestes assuntos, não? Nós vamos começar a ver os nossos conflitos se dissolverem. Porque quem é que não tem conflito em uma humanidade de quarto raio? O quarto raio não é o raio da humanidade toda? Então não há ausência de conflito. Quarto raio está movendo os conflitos para você resolver os conflitos. Uma humanidade de quarto raio não tem como não estar em conflito. No bom sentido, hein, estamos falando. Mas aí você vai com esta concentração naquilo que para você é real, nesta tranquilidade de estar ali, nesta paciência de estar ali, porque eu não sei se existe coisa mais importante do que esta para nós neste momento. Eu não sei o que pode nos tirar de uma coisa desta. Se há alguma coisa que vale a pena você sair de um exercício desses, que você não precisa fazer 24 horas por dia, nem é possível. O seu mecanismo não suporta ficar concentrado 24 horas por dia. Tem horas que você precisa relaxar e pensar em outra coisa. Então, nós estamos dissolvendo certos conflitos. E certos conflitos são muito pesados. Realmente são muito grosseiros. E outros conflitos que são mais ou menos. E outros conflitos que são quase inconscientes. Não importa, porque nós não somos aqueles aparelhos que eles têm nas naves, não, que sabem que nível estão as coisas, nós não somos isso. Mas nós sabemos que temos conflitos. Nós sabemos que em algum nível aí deve existir um conflito. Então você vai se concentrando nisto tudo, você vai cuidando disto tudo, que esses conflitos inconscientemente vão se dissolvendo. Ou vão chegar num ponto que te permita se comunicar, se relacionar com certos níveis hierárquicos que estão ao seu lado. Estão ao seu lado. Como, por exemplo, existe um nível da hierarquia arcangélica e angélica que está ao seu lado. Não está lá no sétimo céu, não. Tem um nível desta hierarquia tem um grau desta hierarquia que está ao teu lado, ao teu lado. Mas é preciso dissolver relativamente os conflitos existentes para ir estabelecendo uma ligação com isto. E estabelecer ligação com uma hierarquia como esta, por exemplo, que está ao nosso lado o tempo todo, não tem férias. O tempo todo, dia e noite está ao seu lado. O tempo todo. Eu digo o tempo todo porque eles não vivem nesse tempo nosso, material, onde as horas passam. Eles vivem num tempo que não existe. Então eles estão o tempo todo, compreende? Porque para ele, as horas não estão passando. Então estão ali, em eterno. Em eterno, na consciência dele, ao seu lado. E você sem perceber nada. Agora, se você considera que pode haver uma consciência angélica ao seu lado, na sua aura, participando a maneira dela, da sua vida, e você está desconhecendo isto, você está inconsciente desse fato. Agora, se a gente está ouvindo isso e continua sentado e continua ouvindo, é porque alguma coisa tem a ver com isso. Em algum nível, existe um trabalho nesse sentido acontecendo em nós, acontecendo em nós. Não num ciclo muito distante, mas num próximo ciclo, para quem chegar lá, num próximo ciclo, isto tudo será consciente, que nesta mesma Terra, que neste mesmo planeta. Você não precisa mudar de planeta para isto. Você não precisa ir para Seleia, não precisa ir para Júpiter nem para Marte. Aqui mesmo, num próximo ciclo, isso será um relacionamento possível, consciente, quase normal. E quando se ouve essas coisas, a gente diz, primeiro, isso não é para mim. Isto não é comigo, porque eu estou muito envolvido com outras coisas. Essas coisas com as quais nós estamos envolvidos, essas coisas se dissolvem assim como bolha de sabão, sabe? Porque essas coisas não têm existência. Tudo isso que são as nossas preocupações com P pequeno ou com P maiúsculo, todas essas coisas que são as nossas preocupações não têm existência. Isto não tem existência, isto não existe. Então deve haver aí um trabalho sutil ou mental, como queiram, que corresponda a você entrar numa banheira com um banho de ervas. Corresponde a isto. Ou você entrar em uma ducha que te limpa, etericamente também. Tem um trabalho que nós fazemos na nossa consciência, na nossa mente, na nossa intenção, que corresponde a isto. E que nós podemos então ir nos limpando desta situação completamente ilusória, vivendo, colocando a consciência em coisas que não existem, não existem nas leis superiores, na evolução superior, coisas que não têm existência, além desse plano de desencarnados e desse plano humano de gente encarnada. Além disto, não existe. Vejam, uma pessoa tem uma vida de sonhos que ela chama de intensa. Ela diz, me parece que vivo mais em estado onírico do que nesse estado de vigília. Ela consegue estar aqui, lúcida, porque escreve direitinho, tem uma caligrafia de gente normal. Mas eu vivo aqui, mas eu também vivo lá. Eu sei que vivo lá, eu tenho certeza que vivo lá. E eu acordo com os meus sonhos bem nítidos na minha cabeça. E ela, então, quando acorda, se dá conta que, segundo ela, visitou lugares delicados, com rios, cachoeiras. Eu me relaciono com muita gente nesses lugares. E, como eu moro sozinha há anos, eu tenho uma vida muito simples. E essas coisas que eu vejo nos meus sonhos continuam presentes quando eu acordo, quando eu desperto. Então está pouco vivendo em dois planos. Bom, psicanaliticamente isso tem um nome muito feio, mas nós não somos formados em psicanálise, então desconhecemos essas coisas. Então, aqui, uma pessoa que está sentada aí no meio de vocês, é possível, isso é possível. Eu vivo uma vida simples, isto foi colocado aqui, e deve ter sido o inconsciente da pessoa que fez ela colocar isto. Eu vivo uma vida simples. Isso nos dá um ponto de reflexão. O que será que é uma vida simples? Será que nós temos uma vida simples? Não é um ponto para se perguntar? Eu vivo uma vida simples. O que será uma vida simples? Eu acho que poucos de nós já pensaram nisso. O que é uma vida simples? O que é uma vida simples? Eu vivo uma vida simples. Mas com isso, nós chegamos num trabalho de cuidar um pouco de silêncio. Porque a gente ouve muito falar em silêncio, e por ter ouvido falar muito de silêncio, já não dá mais valor a esta palavra. Tanto assim que tem pessoas que estão fisicamente com a proposta de viver uma vida de silêncio e que basta sair de casa para entrar na conversa de todo mundo. Então, como será que nós vamos recuperar esse sentido do silêncio? Porque o silêncio não é deixar de falar. Eu, que sou um ser que procuro silêncio, estou falando aqui há mais de uma hora. Então, depende do que eu estou falando. Depende da intenção que está atrás das minhas palavras. Depende da energia que está aí se unindo a essa energia das palavras. Depende de muita coisa. Mas este sentido do silêncio, isso tem que haver. Isto tem que haver. Como é que a gente começa a trabalhar o silêncio, se não é ficando mudo? Não é? Como é que se trabalha o silêncio? Parece que é indo um pouquinho além do que está pensando. Você está pensando o quê? Que vai ter que atrasar o relógio à meia-noite? Vai um pouquinho além disso. Vai além desse pensamento. Não fica com isto até meia-noite. Você vai além disso. Vai além do pensamento que você já usou, do pensamento que você já formulou. E assim você vai ficando adestrado em lidar com o pensamento. E quando começa a vir um pensamento que não é atual para você, que você já sabe que não deve pensar aquilo, você tem força para dizer para. Cria outro pensamento, mas além deste, não pior do que este, e não igual. Vai além deste. Olha, se a gente não toma esta providência a uma certa altura, depois não consegue tomar mais. Depois a mente fica tão viciada que não dá mais. Quer dizer, não é que não dê mais, sempre dá. Sempre dá. Por exemplo, eu posso estar com uma mente imprestável para o silêncio. Tudo tem jeito, tudo tem jeito. Eu posso ter uma aspiração tão grande, eu posso ter uma vontade, eu posso ter uma intenção tão forte que uma dessas naves que está aí pega o meu corpo mental, leva lá, faz um implante nesse corpo mental, troca as células desse corpo mental, põe aqui de novo e eu em seguida posso fazer silêncio. Vocês acreditam nisso? Olha, se não acreditam, eu vou deixar de falar aqui porque, infelizmente, são essas coisas que me cabem falar. Se você não tem como fazer o plexo solar acalmar, né? Fica sempre ansioso, ansioso, ansioso. Você pode sim. Se você quiser não ser ansioso, mas quiser mesmo, de repente, eles te põem um outro funcionamento aí. Isso é possível. Isso chama-se ciência cósmica, aplicada aqui nas coisas mais elementares. Na ciência cósmica, digamos que eu tenho um comprometimento muito grande com o meu passado. Passado é um termo que as pessoas gostam muito. Que gostam muito de pensar no passado para recordar. Eu não sei que tem que pensar em lixo, não? Mas as pessoas gostam disso. Não sente o mau cheiro do passado. E gostam de pensar no passado. Porque ainda não tem o olfato interno despertado, senão não pensavam no passado. O olfato interno mostra o odor daquilo. É um olfato que não é físico. Então, aí eu quero fazer silêncio. Eu quero fazer silêncio, mas quero mesmo. Quero fazer silêncio. Eu estou com a intenção de fazer silêncio. Será que não vai acontecendo? Vai acontecendo. Digamos que haja um nível nosso onde tem um núcleo inconsciente que não esteja querendo. Se eu considero que aqui está um anjo, se eu considero que aqui está uma nave, se eu considero que há milhares de naves em torno do planeta, se eu considero que há diferentes sistemas de cura, então, vários sistemas de cura, e como esses sistemas de cura atuam nos nossos níveis, no nosso ser. Temos que saber destas coisas. Não saber só receita de cozinha, não só saber como é que faz um vatapá. Eu tenho que saber quais são os sistemas de cura no qual eu preciso estar, eu preciso de cura, a humanidade precisa de cura. Eu preciso começar. Então, digamos que tem aí um nível que está protestando. Há curadores que também têm esses níveis lá nos seus planos, nos seus níveis. E ele pega, faz um acoplamento do núcleo dele em cima do teu. Ah, esse núcleo não vai. Mas você quer? Você está querendo? Ah, ele pega o núcleo dele, faz uma projeção do núcleo dele em cima do teu. E deixa o núcleo dele em cima do teu núcleo até aquilo se resolver. Olha, eu estou vulgarizando bastante a ciência cósmica. Mas é isto. É isto. Está tudo aí. Está tudo aí. Tenho essas coisas presentes porque é tempo disso. É tempo de ter essas coisas presentes do que isto que transita pela superfície não tem mais jeito. E isto que transita pela superfície está para ser profundamente limpo e purificado. Graças ao Pai. Vai ser tudo purificado. E a nossa relação com algo diferente precisa estar cuidada. Precisa estar cuidada. Então vocês têm bastante o que fazer com vocês. Deixa o outro. O outro faz ou não faz, esse é problema dele. Com vocês, cada um. Está aí, entregue a tarefa e o exercício, tá bom?